E aí, galera, tudo bem? Espero que o caderninho de vocês já estejam bem recheado de informação, de conteúdo, hein? Ó, tudo que a gente está aprendendo aqui no básico é conteúdo que muitos cursos por aí ensinam como básico, intermediário e avançado, hein? Então, vá, faça valer a pena, aproveita e absorva bastante o máximo do conteúdo aqui que nós preparamos com muito carinho para você, beleza? Bom, nessa aula nós vamos falar dos gêneros na língua inglesa, tá? Podemos classificar um substantivo como uma classe gramatical utilizada para nomear seres, pessoas, fenômenos, objetos, né? É considerada a classe que tem mais formatos e inúmeras particularidades, tá? E a questão de gênero é uma delas no substantivo, tá? Os gêneros dos substantivos no inglês, eles possuem alguns detalhes que divergem dos gêneros no português. Em geral, a maior parte dos substantivos da língua inglesa não apresentam distinção entre masculino e feminino, assim como na língua portuguesa, né? Porém, eles podem ser indicados por diferentes palavras, a depender no que a gente quer se referir, tá? Podendo ser pessoas, animais, profissões e etc. Então, a gente vai ter uma tabelinha aí no corpo da aula que você vai acompanhar comigo. Você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? E no quadro relacionado abaixo aí, nós vamos ver as palavras que possuem diferentes formas e a depender do gênero de que você está falando, tá? Então, na primeira coluna da tabela nós temos o masculino e na segunda coluna nós temos o feminino, beleza? Então, eu vou ler primeiro o masculino do lado feminino, aí a gente passa para o de baixo. Tá? Vamos seguir aí nessa ordem, ó. Primeiro nós temos man. Man significa homem, né? Man. E no feminino, mulher é woman. Man, woman, ok? Segundo nós temos husband. Husband é marido, husband. E no feminino, wife, wife, né? Então, husband, wife. Próximo, nós temos brother. Brother é irmão e irmã, no feminino, é sister. Sister, ok? Vai memorizando isso aí porque são palavras que regem o nosso dia a dia, faz parte aí do nosso cotidiano, tá? Então, brother, sister. Próximo, nós temos waiter. Waiter é o garçom. Waiter, garçom, né? E no feminino, waitress. Waitress, waiter, waitress, waitress, garçonete, tá? Próximo aí nós temos father, father, father é o pai e no feminino mãe é mother, mother. Então father, mother, ok? Próximo nós temos boy, boy significa garoto, tá? E no feminino, garota, girl, girl. Então, boy, girl, tá? Próximo da lista nós temos rooster. Rooster significa galo, rooster. E galinha significa wren, wren, tá? Então, rooster, wren. Seguindo aí a nossa listinha, nós temos stallion. Stallion. Stallion é o cavalo, tá? Garanhão. E no feminino, a égua, nós temos mare. Mare, ok? Stallion, mare. Seguindo a lista, nós temos uncle. Uncle significa tio, uncle. E tia é aunt. Aunt. Uncle, aunt. Seguido, nós temos king. King. King é rei e rainha é queen. Queen. King, queen, ok? Seguindo, nós temos actor. Actor. Actor é ator. E no feminino, atriz, nós temos actress. Actress. Actor, actress. Seguindo aí a lista, nós temos hair. Hair. Que é o herdeiro, e no feminino, herdeira, nós temos hairness, hairness, hair, hairness. Seguindo a lista aí, nós temos steward, steward, que é o comissário de bordo, steward, e no feminino, a comissária de bordo, nós temos stewardess, stewardess, steward, stewardess. E o último aí nós temos lion, 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 leão, e no feminino, lioness, lioness, leoa, tá? Lion, lioness, ok? Então, vimos aí a nossa tabelinha, né, com alguns dos exemplos no masculino e no feminino, tá? E vamos ver aí algumas frases de exemplo para a gente entender bem a aplicação deles, né? Você está acompanhando comigo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá bom? Não dá bobeira, pratica o estudo ativo, não fica de braço cruzado. Vamos lá, mão na massa. Primeira frase aí nós temos: Mary wants to be a stewardess and Mark wants to be a steward. They both love to fly. Mary wants to be a stewardess and Mark wants to be a steward. They both love to fly. Né? Então, Mary quer ser uma comissária de bordo e Mark quer ser um comissário de bordo. Ambos amam voar. Mary wants to be a stewardess and Mark wants to be a steward. They both love to fly. Ok? Segunda frase. Marlon Brando was a very talented actor. His wife worked as an actress as well. Marlon Brando was a very talented actor. His wife worked as an actress as well. Né? Então, Marlon Brando era um ator muito talentoso, né? Sua esposa também trabalhava como atriz. Marlon Brando was a very talented actor. His wife worked as an actress as well, ok? Terceira frase aí. Uncle James and Auntie Jane will visit us next week. They always bring presents. I am very excited. Uncle James and Auntie Jane will visit us next week. They always bring presents. I am very excited. Então, tio James e tia Jane virão nos visitar semana que vem. Eles sempre trazem presentes. Estou muito animado. Uncle James and Auntie Jane will visit us next week. They always bring presents. I am very excited, ok? Próxima frase aí, nós temos: Most of the weeks I stay at my father's house, but some weeks I like to stay in my mother's house. Most of the weeks I stay at my father's house, but some weeks I like to stay in my mother's house. Então, a maioria das semanas eu fico na casa do meu pai, mas em algumas semanas eu gosto de ficar na casa da minha mãe, ok? Most of the weeks I stay at my father's house, but some weeks I like to stay in my mother's house, ok? Não deixa de repetir a pronúncia aí do outro lado, tá bom? Continuando aí, a penúltima frase nós temos: This zoo is amazing. It has a beautiful lion, although it doesn't have a lioness. The zoo is amazing. It has a beautiful lion, although it doesn't have a lioness, né? Então, este zoológico é incrível, né? Tem um leão lindo, embora, although, é uma palavra interessante de você aprender, although, embora não tenha uma leoa. The zoo is amazing. It has a beautiful lion, although it doesn't have a lioness. E última frase aí. Last week, my dad told me that eating roosters are different from hens. I told him that it's all chickens. Last week, my dad told me eating roosters are different from hens. I told him that it's all chickens, né? Então, semana passada, meu pai me disse que comer galo é diferente de comer galinha. Eu falei pra ele que é tudo frango, né? Last week, my dad told me that eating roosters are different from hens. I told him that it's all chickens. Bom, então, avançando aí na nossa aula, vale lembrar que alguns substantivos são iguais tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, tá? Principalmente os substantivos que determinam profissões e às vezes relações familiares, beleza? Então, eu dei alguns exemplos para vocês de substantivos que divergem no masculino e no feminino, né? São palavras diferentes. E agora nós vamos ver substantivos que são a mesma palavra para ambos os sexos na língua inglesa, beleza? E aí, como que você vai aprender e absorver mais? Você pode buscar além da aula e também com o tempo, conforme você for adquirindo vocabulário e avançando aqui no curso, trazendo material para o seu dia a dia na língua inglesa, você também vai ver e se deparar com situações como essa, beleza? Então vamos aí na nossa listinha de exemplos. Nós temos primeiro doctor. Doctor pode ser tanto médico quanto médica. Doctor, ok? Segundo, nós temos student. Student pode ser estudante, tanto homem quanto mulher. Student. Terceiro, nós temos cousin. Cousin é tanto primo quanto prima. Cousin. Quarto, nós temos friend. Friend é amigo e amiga. Friend, indifere, tá? Próximo, nós temos nurse. Nurse pode ser enfermeiro ou enfermeira. Nurse. Próximo, nós temos lawyer. Lawyer. Essa é uma palavra um pouco difícil de pronunciar, tá? Significa advogado e advogada. A mesma coisa. Lawyer. Lawyer. Ok? Próximo, nós temos teacher. Teacher pode ser professor ou professora. Teacher. Próximo, nós temos engineer. Engineer. Engineer, engenheiro ou engenheira, tá? Próximo, nós temos pupil. Pupil pode ser aluno ou aluna. Pupil. Em seguida, nós temos dancer. Dancer pode ser dançarino e dançarina. Dancer. Em seguida, neighbor. Neighbor. Neighbor é vizinho ou vizinha. Próximo nós temos judge, judge, que é juiz ou juíza. E por último, architect, architect. Então, architect, arquiteto ou arquiteta, beleza? Então, esses substantivos eles podem ser distinguidos quando a gente acrescenta previamente algumas palavras, como male, male, que é masculino, male, ou female, female, que é feminino, né? E aí vai depender dos sexos de quem está falando, tá? Olha aí, vamos ver então alguns exemplos para a gente entender nesse sentido. O primeiro aí você está acompanhando comigo no corpo da aula, né? Enquanto eu falo, você lê, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá? Solta a voz, não fica com vergonha. Olha aí, primeiro exemplo. Susan wants to go to medicine school someday. It will be good to have a female doctor in the family. Susan wants to go to medicine school someday. It will be good to have a female doctor in the family. Então, Susan quer ir para a faculdade de medicina um dia, né? Será bom ter uma médica, female doctor, médica, na família, ok? Segundo exemplo. No, Michael is not my boyfriend. He is just a male friend. No, Michael is not my boyfriend. He is just a male friend. Né? Então, não, Michael não é meu namorado. Ele é apenas um amigo. Amigo homem, né? Male friend. Ok? Terceiro exemplo aí nós temos. It is not very common to see a male nurse working with children. But Joseph is the best professional of all the hospital. It is not very common to see a male nurse working with children, but Joseph is the best professional of all the hospital. Então, não é comum ver enfermeiros, né, enfermeiro homem, trabalhando com crianças, mas Joseph é o melhor profissional do hospital inteiro, de todo o hospital, ok? Existem alguns casos que o substantivo do gênero neutro, ele pode ser descrito com pronome masculino ou feminino. E aí depende da proximidade do falante, né, com o objeto ali da frase, tá? Entretanto, é importante a gente lembrar que todos eles podem ser descritos com it, tá? Vamos ver aí alguns exemplos. Ó, I love my car. That is my greatest conquest. Não, ai, li tudo errado, gente. Calma aí, minha mente fugiu aqui. Repetindo aí. I love my car. That's my greatest conquest. I love my car. That is my greatest conquest, né? Então, eu amo meu carro. Ele é a minha maior conquista. That, ok? That is my greatest conquest. Ele, ok? Olha o segundo exemplo aí. My dog's name is Rufus. He is the coolest dog on earth. My dog's name is Rufus. He is the coolest dog on earth. O nome do meu cachorro é Rufus. Ele é o cachorro mais legal do planeta, tá? E o terceiro exemplo aí. I will travel to England by ship. It is big and very comfortable. I will travel to England by ship. It is big and very comfortable. Eu viajarei para a Inglaterra de navio, né? Ele, o navio, é grande e muito confortável, beleza? Bom, fácil da gente aprender os gêneros, né? É, como eu disse para vocês, é uma coisa que você vai pegando durante o seu dia a dia, né? Durante você for se acostumando com a língua inglesa, trazendo conteúdo aí para sua rotina, tá? Então agora você vai completar o estudo ativo da nossa aula, que é você transcrever à mão para o seu caderno todas as frases que nós acabamos de aprender, né? Como eu disse para vocês, todo exemplo, toda aula, a gente tem o assunto principal nessa aula, foram os gêneros, e nós temos vários exemplos onde exemplifica e aplica o que a gente está aprendendo. E além da gente aprender o assunto principal da aula, que foram os gêneros, a gente aprende novas palavras nos exemplos que a gente vê aí na aula, né? Nessa aula nós aprendemos a palavra although. Although, que é embora, né? E várias outras aí que agora você vai transcrever para o seu caderno e vai exercitar o seu cérebro a pensar na língua inglesa, e isso vai fazer com que você absorva melhor todo o conhecimento da aula, todo o conteúdo e todo o material, tá? Então, gente, a nossa técnica de estudo ativo, ela é voltada para te trazer os melhores resultados na aula, para você sair da aula e falar: "Ufa, eu aprendi alguma coisa", tá? Por quê? Porque você lê enquanto me ouve, assim você associa as palavras, você repete a pronúncia, treinando a sua fala, a sua didática de falar, né? E no final você transcreve à mão para o seu caderno, exercitando o seu cérebro a pensar, a raciocinar na língua inglesa e treinando também a escrita e a leitura. E também, mais uma vez, a pronúncia, porque você, quando termina de escrever, você relê tudo em voz alta, né? Tenho certeza disso. Então, não deixa de praticar o nosso estudo ativo em todas as aulas aqui da Talk to You, tá? Porque é isso que vai fazer com que lá no final, ou até mesmo antes de você chegar no final do curso, você já esteja com uma bagagem de conhecimento tão grande que você vai conseguir se expressar, entender, conversar e realmente chegar à fluência, que é isso que é o nosso objetivo aqui. Beleza? Então, não dá bobeira, não fica de braço cruzado, não deixa entrar num ouvido e sair no outro. Coloca a mão na massa, vamos lá, eu acredito em você. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente está sempre à disposição. Só não quero ver você para trás e nem deixando, só ficando sentado, praticando um estudo passivo, né? Sem realmente praticar, sem botar a mão nenhuma na massa. Porque a gente absorver informação é bom. Só que a gente acha que a gente gravou, a gente acha que a gente memorizou. Não, a gente tem que praticar, a gente tem que colocar a mão na ferramenta ali e começar a construir também tijolinho por tijolinho, porque é isso que vai te fazer ganhar experiência, ok? Então, chega de papo, um beijo, um abraço, até a próxima aula.